próprio regulamento do Fundo da Vida, mesmo nas situações em que o mesmo, digamos, ultrapassava os limiares previstos, mas que o próprio regulamento tinha exatamente disposições legais, disposições regulamentares, permitam, para enquadrar essas situações de excepcionalidade. E o Sr. Presidente da Comissão de Gestão declarou que não tinha havido aprovação de qualquer apoio nem pagamentos sem serem respeitados os limiares financeiros. Recordo também que era objeto de controle da Inspeção Geral de Finanças toda, digamos, a tramitação processual e financeira relativamente ao Fundo de Revita, e não foram postos em causa por aquela entidade a regularidade, digamos, dos apoios concedidos pelo Fundo. Relativamente à avaliação feita sobre os critérios de transparência do Fundo, feita pelo Tribunal de Contas, certamente é uma opinião do Tribunal de Contas que os senhores terão em conta, admito, no relatório dessa Comissão de Inquérito. Recordar também as palavras e, aliás, a factualidade por parte do Presidente da Comissão de Gestão, que recordou os relatórios trimestrais publicados e o facto de toda a regulamentação do Fundo de Revita estar disponível, ter aliás página web com toda a informação disponibilizada relativamente a essa matéria, que os senhores em dois podem consultar, como sabem, porque essa página aliás está ativa. Relativamente à questão da falta de controle, volto a dizer o que referi no início, foram estabelecidos mecanismos adequados de controle, foram aliás estabelecidos mecanismos que funcionaram de forma impecável relativamente às entidades da administração central, e foram estabelecidos mecanismos de controle hierárquico sobre as decisões. Nenhuma das autarquias, em relação aos processos do seu território, em algum momento decidia sozinha ou sequer tinha maioria nas decisões relativamente aos processos de reconstrução relativos aos seus territórios, bem pelo contrário. E, portanto, toda a informação era carreada e havia níveis de controle hierárquico do processo de decisão, contudo, obviamente, respeitando as competências legais e a autonomia de cada uma das entidades presentes relativamente às declarações que eram carreadas para os processos, inclusivamente as declarações feitas pelos próprios requerentes da reconstrução das suas habitações, mas que tinham mecanismos de controle, nomeadamente ao nível autárquico, como é sabido. Relativamente à questão da reforma da floresta, independentemente dos esclarecimentos que venham a ser prestados pelo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, hoje Presidente também da Comissão de Inquérito durante esta inquirição, recordar que a Sra. Deputada veio aqui reconhecer o contrário, aliás, daquilo que tinha dito na sua primeira intervenção, que a Assembleia da República iniciou a discussão dos diplomas da reforma da floresta antes dos incêndios de Pedrógão. E na primeira intervenção tinha dito exatamente o contrário. E que o Sr. Deputado Costa carreou aquilo que foi a decisão do pacote global de reforma da floresta por parte do Governo em outubro de 2016. Isto é factual, uma coisa e outra, e portanto não é verdade, como disse a Sra. Deputada na primeira ronda, e portanto, como estamos numa comissão de inquérito, devemos cingir-nos aos factos, não é verdade nada que a reforma da floresta tenha sido iniciada pelo Governo após os incêndios de Pedrógão. Ela foi objeto de uma primeira aprovação em outubro de 2016 e a própria Assembleia da República iniciou a sua discussão, a sua tramitação, muito antes dos incêndios de Pedrógão, e portanto não podem certamente ser assacadas ao Governo essa ideia de que só começou a reforma da floresta após os incêndios de Pedrógão. Isso parece-me que agora ficou absolutamente claro, até com a própria ajuda da deputada Emília Cerqueira. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Dias, várias questões, Sr. Deputado, não colocou em causa a priorização, muito bem, muito obrigado, foi exatamente aquilo que eu procurei dizer ao longo desta audição e que está espelhado nos regulamentos do Fundo de Revita, que foi a sua questão concreta. O Fundo de Revita espelha logo na sua primeira versão da regulamentação a prioridade exatamente à recuperação das habitações permanentes. Como também vos informou na audição realizada ao Presidente do Conselho de Gestão, a avaliação que na altura foi feita é que os recursos disponíveis no Fundo de Revita e nos parceiros que estavam a atuar no território seriam apenas os suficientes para a recuperação das primeiras habitações, as chamadas habitações permanentes, e, portanto, tendo priorizado as habitações permanentes, não se iniciou na altura o financiamento de segundas habitações, porque os recursos assim não o permitiam. O Governo, constatando essa realidade, constatando essa escassez de recursos no contexto do Fundo de Revita e dos parceiros, determinou, no contexto da articulação com os autarcas no território, da articulação com as populações, depois no Orçamento de Estado para 2018, um mecanismo adicional de apoio à recuperação das segundas habitações. Portanto, parece-me que no fim das contas nós estamos afastados porque priorizámos as primeiras habitações e definimos depois um mecanismo para apoio à recuperação das segundas habitações baseado na autonomia própria dos termos constitucionais do poder autárquico daqueles territórios. Relativamente às faixas de gestão de combustível, Sr. Deputado, o quadro legal existente foi melhorado, foi reforçado, é verdade, depois dos incêndios, isso tem que ser dito, tem que ser reconhecido, mas também recordar, e o Sr. Deputado, aliás, fez uma referência ampassa a essa questão, que a gestão, em particular, da Estrada Nacional 236 não era da Infraestruturas de Portugal. Estava concessionada a uma entidade privada, no contexto dos contratos de concessão realizados no contexto da rede rodoviária nacional, e que, de facto, esta entidade concessionária veio a referir que tinha sido, no contexto da renegociação feita no tempo da Troika pelo governo PSD-CDS, que tinham diminuído as suas responsabilidades de gestão das infraestruturas quanto às faixas de gestão de combustível. Recordar que aquela estrada, em qualquer caso, pouco tempo antes dos incêndios, tinha sido objeto de uma intervenção exatamente de recuperação até aos 3 metros, de intervenção nas faixas de gestão de combustível até aos 3 metros, como aliás referiu, mas ela tinha sido feita e havia evidência documental disso mesmo, mas pela entidade concessionária necessariamente, e que a Infraestruturas de Portugal, no contexto das estradas da sua responsabilidade, tem implementado uma política, implementou no tempo em que eu fui ministro, é sobre isso que respondo, implementou uma política de gestão das faixas de gestão de combustível, que no fundo diferenciava as situações correspondentes aos municípios com plano municipal de gestão e defesa da floresta contra incêndios, onde estão bem identificadas as partes do território que devem ser objeto da tal gestão de faixa de combustível até aos 10 metros, no caso dos municípios que não tinham, de facto, esse plano municipal de gestão e defesa da floresta contra incêndios. A Infraestruturas de Portugal adotou como política, a limpeza das faixas até aos 10 metros nos territórios identificados nos respectivos PDMs como territórios florestais, portanto, como parte do território de natureza florestal. Foi essa a política implementada nesse período. Relativamente à questão da recuperação de telecomunicações e de cabos de eletricidade, de infraestruturas de eletricidade e de comunicações, aqueles territórios foram afetados por uma decisão de uma das empresas, digamos que tinha maior intervenção naquele território, a maior empresa a atuar no nosso país nessa matéria, que tinha decidido, por razões boas do meu ponto de vista, que naqueles territórios deviam ser instalados os cabos chamados cabos de fibra óptica, em vez de garantir as comunicações apenas pela chamada faixa hertziana, salvo erro técnico de enunciação, e portanto o facto de estarem instalados esses cabos de fibra óptica que garantiam mais qualidade de comunicação mesmo naqueles territórios do interior, tudo isso fez com que ficassem mais vulneráveis os territórios àquela, o efeito nefasto dos incêndios que ali passaram. De facto, foi iniciado um processo, foram estabelecidos protocolos que ficaram disponibilizados e propostas mais vantajosas de Infraestruturas de Portugal para que as empresas querendo, qualquer empresa de comunicações, pudesse utilizar as chamadas condutas das próprias estradas, propriedade da Infraestruturas de Portugal, para a passagem de cabos subterrâneos. Esse processo foi iniciado ainda comigo no Governo, foram realizados alguns dos enterramentos dos cabos nas condutas relativas à rede de estradas nacional, terá que ser avaliado em que medida é que isso foi continuado, com a informação administrativa acarreada junto ao respectivo Ministério, mas sei que pelo menos uma ou duas das empresas na altura fizeram uso dessa proposta mais vantajosa que foi desenvolvida pela Infraestruturas de Portugal por orientação do Governo para a utilização das condutas das vias, portanto das vias rodoviárias, para o enterramento dos cabos de telecomunicações. A informação pública na altura, embora eu não tivesse tutela sobre esse setor, é que as empresas do setor da energia fizeram de facto uma limpeza diferente da que faziam no passado relativamente às faixas de gestão em relação aos cabos de energia, portanto aos cabos elétricos, o apuramento de responsabilidades e as consequências para a empresa que terá estado, digamos, cuja infraestrutura terá estado na origem daquele incêndio, decorreu no contexto judicial e eu sobre as decisões judiciais não faria mais comentários, uma vez que esse apuramento foi de natureza judicial. Terminaria com esta ideia, pelo menos da minha parte, de que o que pudemos fazer para a recuperação daqueles territórios foi uma intervenção imediatamente do contexto de emergência, que sem paralelo no passado em relação àquilo que era, digamos, a recuperação imediata dos territórios naquilo em que tinham sido mais afetados, na preservação dos empregos, na recuperação das habitações, no apoio social às populações que foi garantido, no apoio aos agricultores afetados, na reabilitação da floresta perdida e na tentativa de lançamento de um projeto de ordenamento e de desenvolvimento daqueles territórios que, reconheço, que tem que ser continuado, que não foi certamente concluído e deve continuar. Não regateámos, de facto, os esforços de solidariedade com os territórios naquela altura, como, aliás, e permitam-me, não posso ser eu a fazer a avaliação, porque não faria sentido, digamos, em causa própria, num contexto em que deve ser objetivo, mas recuperando aquilo que foi a palavra dos autarcas de vários partidos políticos, e, portanto, inclusivamente, do partido da Sra. Deputada Emília Cerqueira, tanto quanto posso saber, os autarcas reconheceram uma articulação exemplar com o Executivo, que o Executivo procurou estar à altura das necessidades daqueles territórios na altura, reconhecendo também eles que os territórios têm fragilidades e que os mesmos precisavam, digamos, de uma intervenção de caráter estrutural, mas que esse nós reconhecemos sem problema e que por isso foram desenvolvidas políticas, como por exemplo, já agora, já depois de eu não estar no Governo, criando o Ministério da Coesão Territorial e tentando carregar políticas para o reforço da competitividade dos territórios do interior. É uma realidade que leva décadas, é uma realidade difícil de alterar, mas as políticas concretas foram sendo estendidas e penso que foram reconhecidas pelos autarcas nas audições realizadas nessa comissão de inquérito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado, tem alguma questão a levantar? Sr. Deputado, também. Então, sobre a questão que me foi levantada e com os dados que foi possível recolher até este momento, o que importa aqui salientar é o seguinte, e de acordo com as informações de serviços, as propostas de lei com o pacote florestal entraram na Assembleia da República no dia 10 de 4, por favor, se me perguntaram, deixem-me responder, 10 de 4 de 2017. Os incêndios foram em junho de 2017, portanto, há uma diferença de 3 meses entre a data dos incêndios e a data de entrada das propostas de lei do Governo. Mas, no dia 21 de abril, houve um debate no plenário, na qual, onde houve várias intervenções, do Ministro Capola Santos, do deputado do Bloco de Esquerda Carlos Matias, Nuno Serra do PSD, Francisco Rocha do PS, João Ramos do PCP, Hilda Nunes do CDS, Pedro Duó, Hilda Araújo Novo, Carlos Matias, Joaquim Barreto, o próprio, e no dia 21 foi votado para baixarem à especialidade, à discussão na especialidade na Comissão. E depois foram distribuídas aos grupos parlamentares e, naturalmente, depois da discussão, houve aqui uma discussão para apreciação e votação e ficaram concluída a votação, só ficou concluída no dia 19 de julho. É isso que aconteceu. Isto é o que está no registro e lembro perfeitamente que perdemos aqui uma noite a votar toda a documentação antes de irmos de férias. Eram 9 da manhã quando saímos daqui. Faz favor, Sr. Deputado. Isto é o que eu tenho para vos informar. É o que já...
Sr. Presidente, obrigado. O ponto de ordem à mesa demonstra, então, que, ao contrário do que aqui foi afirmado, as informações que aqui foram colocadas, que todo o processo deu entrada muito antes dos incêndios, o Governo não enviou legislação para a Assembleia da República por causa dos incêndios, abril é anterior a junho, o Governo aprovou em outubro de 2016 em Conselho de Ministros um conjunto de diplomas que foram para discussão pública e que entraram no Parlamento em abril. Logo, a afirmação que o Partido Social Democrático aqui colocou que os diplomas apenas entraram depois dos incêndios está comprovadamente falsa.
Já agora, o PSD reafirma que os diplomas foram tratados apressadamente e urgentemente ao ponto de termos ficado desde as 9 da manhã de um dia às 9 da manhã do dia seguinte a fazer a sua discussão final na especialidade, precisamente pela pressão pública para que eles fossem aprovados em tempo recorde, acrescentando a isso que o pacote que deu entrada do Governo, e o Sr. Presidente terá essas notas aí, foi objeto de textos de substituição, que foram em cima da hora, os textos de substituição do Governo para adaptar à altura foram em cima da hora, na própria noite que iam entrando os textos de substituição. Recordo-me disso perfeitamente. E já agora, Sr. Deputado, eu admito que entraram antes dos incêndios, não que foram tramitados antes dos incêndios, porque o trabalho foi todo depois, mas o Sr. Deputado também lhe ficava bem dizer que não foram em 2016, como afirmou aqui, 3 ou 4 vezes, mas foram em abril de 2017 e não em 2016. Porque, e vou terminar com isto, porque um comunicado a um Conselho de Ministros, que eu saiba, ainda não é nenhum diploma legal que chegou à Assembleia da República.
Pediu a palavra de novo o Sr.
Sr. Presidente, eu julgo que a minha última intervenção foi clara. Em outubro de 2016 existiu um Conselho de Ministros que aprovou um conjunto de diplomas em Conselho de Ministros, que foram para discussão pública por todo o país e também se for pesquisar notícias sobre esta discussão pública, de um conjunto de documentos que estavam em debate. Depois do período de discussão pública, em abril, os diplomas entraram na Assembleia da República, logo, muito anterior aos incêndios. Obviamente que no contexto dos incêndios o processo foi apreciado e votado, mas os diplomas já estavam na Assembleia da República desde abril. Quanto a instituição ou não instituição, qualquer processo de especialidade tem...